Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Hoje eu vou dar sequência ao material da semana passada, que é um mini curso, um material montado por mim mesmo, que eu resgatei e resolvi compartilhar aqui com vocês. Semana passada eu passei a primeira parte e hoje eu vou passar a segunda parte e concluir esses apontamentos conscienciais tão importantes aí para nós na jornada espiritual, para todos nós, eu, vocês e qualquer pessoa com bom senso e discernimento que caminhe com profundidade por uma trilha espiritual que não é um lugar onde você vai, uma doutrina, grupo ou instituto, esse ou aquele, mas o seu estado de consciência, o seu valor de caráter, aquilo que é você, dentro de você mesmo, seu jeito, sua consciência, toda a trilha espiritual é dentro de cada um de nós. Fora, nós somamos com as trilhas dos outros em grupos e participações em conjunto, mas o trabalho essencialmente é dentro de nós mesmos, é individual, é consciencial, podemos somar uns com os outros nas vivências de grupo, mas essencialmente a nossa jornada é bem dentro de nós mesmos. Então, vamos dar sequência a esse material. Antes, finalmente o livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do Sanat Kumaat, desta vez a tradução para o espanhol ficou pronto, deu muito trabalho a revisão, porque mexer com material de outra língua e revisar é bem complicado. Eu tive a ajuda de três pessoas, o Dunga, que faz a diagramação, a Ana Flávia, que é uma brasileira que mora na Espanha, que junto com uma outra tradutora do espanhol fez a tradução para a gente, o Léo Dolfini pela capa. Ninguém faz um trabalho desse sozinho. Então, o livro está disponibilizado na seção de download do site do IPPB. Vocês podem acessar lá, inclusive, outros livros. E este livro está lá em português, está lá traduzido para o italiano, está lá traduzido para o inglês e agora, finalmente, traduzido para o espanhol. Vocês podem baixar gratuitamente. Por favor, avisem aos amigos de vocês de língua espanhola que esse livro está disponibilizado para que as pessoas saibam disso, possam ter acesso a essa informação. Eu tenho muitos amigos que moram na Argentina, tenho amigos que moram na Espanha, tenho amigos que moram no México. Então, países de língua espanhola, o pessoal pode acessar esse material e depois passar para outros amigos e aí levar a informação para mais pessoas, porque isso pode beneficiar a outros estudantes espirituais. Agora, mal terminei um, já estou engatando em outro, o livro Falando de Espiritualidade. Eu estou aqui com a edição em português, estou dando uma revisada na diagramação, já estou com a tradução dele para o inglês e o espanhol, então vou colocar tipo assim em sequência, primeiro em português, 10 dias depois em inglês, 10 dias depois em espanhol, vamos ver se também rola em italiano, eu vou colocando aí devagarzinho, na medida do meu tempo de trabalho, porque tudo isso demanda esforço e tempo para poder fazer, mas eu agradeço muito ao alto, ao todo que está em tudo, à luz maior, pela oportunidade de estar compartilhando esses materiais em aberto. Bom, vamos lá. Na sequência do nosso material, eu vou mostrar para vocês 5 erros do conhecimento. Todos nós já cometemos esses erros, né? Podemos inclusive estar repetindo-os, então é muito legal, como discernimento, como alerta consciencial, nós tomarmos posição em relação a esses 5 apontamentos que são erros do conhecimento. Sempre lembrando que conhecimento não é sabedoria. O mundo está cheio de gente com muito conhecimento, sem nenhuma sabedoria, alguns inclusive fazendo o mal com conhecimento, alguns com conhecimento manipulando outros que têm menos conhecimento, pessoas cheias de informação no intelecto apenas, sem trazer isso como atitude da vida, sem aquecer o coração dela nos atos e nas relações humanas com este conhecimento. Nós sabemos que o conhecimento é ferramenta, ele não é bom ou ruim, sabe? A maneira como nós lidamos com ele pode ser boa ou ruim. Então o conhecimento ele pode ser libertário, porque ele erradica a ignorância, mas ele pode ser uma prisão. Se a pessoa ficar presa no conhecimento, ele se tornará uma gaiola no intelecto da pessoa e vai torná-la muito chata, arrogante. Esse conhecimento pode muitas vezes prender a pessoa, inclusive, na forma de achar que só ela que sabe e os outros não sabem, ou que só os estudos dela são fantásticos e que outros estudos não são, e isso leva a graves equívocos. Então vamos lá, 5 erros do conhecimento. Primeiro, tomar a própria experiência como verdade absoluta. Gente, eu venho falando isso para vocês há muitos anos aqui no programa. Cada um tem sua própria experiência, que jamais será igual a de outros. Entretanto, seres humanos são muito parecidos. Então, estudando uns aos outros, os trabalhos uns dos outros, e os livros e produções das outras pessoas, a gente chega dentro de uma média inteligente, percebendo alguns padrões na experiência humana daquilo. Agora, alguém não pode pegar sua própria experiência e querer transformar a humanidade inteira na base daquilo que ela viveu, ou que ela estuda, ou que ela sabe. Isso é um grande erro. Aonde isso aparece? Aparece como doutrinação variada, converter as pessoas à maneira de ser da pessoa, ou ela acha que o conhecimento dela é superior e tem que converter todo mundo àquilo, e que quem não entender, na verdade, não teria nível para aquilo, e daí por diante. Então cuidado, sua experiência pode ser fantástica, a minha também, e pode melhorar nós mesmos por dentro. Só que o planeta tem 7 bilhões de pessoas encarnadas, com parâmetros diferentes, nível de cultura e de percepção e de nível consciencial. Então, aquilo que parece bem claro para um pode ser confuso para outro. Então, nós não podemos tomar nossa experiência como verdade absoluta. Agora, podemos tomar nossa própria experiência dentro do universo interior da gente como uma referência de conhecimento e segurança dentro da gente. Daí dá para caminhar com segurança, mas sem tentar converter o mundo e sem achar que essa verdade que está dentro de nós, ela pode ser aplicada para todo mundo ao mesmo tempo como forma padronizada. Isto não funciona dessa forma e isso é um grave equívoco. Então, primeiro, tomar a própria experiência como verdade absoluta é um grande equívoco. Segundo ponto, guiar-se pela opinião da maioria e não ter um centro de consciência próprio para poder ter sua própria opinião, que muitas vezes é diferente da opinião da maioria. Então, muitas pessoas vivem e levam suas coisas a partir do que a maioria acha. Não é o que ela acha, é o que a maioria acha, então ela se encosta e vai. Não há um poder de discernimento nela para poder ter a própria opinião. Agora, é claro que por discernimento, se a pessoa percebe que a maioria está dentro de parâmetros sensatos, ela pode seguir, porque o parâmetro ali é sensato. Agora, e se a opinião da maioria, basicamente, não tiver discernimento, por exemplo, uma maioria enfurecida, né? Como, por exemplo, num linchamento. Você, às vezes, pega cenas de linchamento de criminosos, por exemplo, e eu não estou defendendo esse pessoal, tá? Eu só estou situando uma situação de violência. Então, de repente, uma multidão batendo em alguém e as pessoas gritando, mata, pega, corta ele no meio. E aí você, que não tem violência dentro de você, você olha aquilo e não consegue se sentir dentro daquela malta agressiva. Mesmo que o criminoso mereça aquilo, tenha feito alguma coisa, existe a lei que é para cuidar disso, não é a minha opinião ou a minha violência em cima do outro. Então, guiar-se pela opinião da maioria, só por encosto mental, porque a pessoa não quer ter o trabalho de raciocinar por si mesma, é um dos erros do conhecimento. 3. Temor ao novo, que é chamado neofobia. Pessoas presas a uma tradição muitas vezes não querem dar um passo à frente, querem continuar funcionando e trabalhando como se o mundo não estivesse progredindo. Elas ficam então presas ao passado e à tradição e costumam defender violentamente a tradição diante de uma novidade ou de uma forma mais arejada de funcionar. quanto mais fanática é a pessoa, mais presa à tradição dela ela vai ficar, inclusive porque ela não admite outras coisas além daquilo. Então, neofobia, novas ideias, o tempo inteiro, a cada dia surgem novas coisas, e a cada dia nós precisamos renovar nossa própria consciência. Isso não significa derrubar os parâmetros passados, não, é enriquecê-los, renová-los, dar novo gás em cima e trabalhar bem. As coisas não param, matéria é energia condensada, tudo vibra, nada está parado, então não podemos ficar estáticos mentalmente num conhecimento só, preso ao passado, sem perceber o conhecimento novo que chega para arejar. 4. Concepção baseada somente no intelecto e achar que isso é suficiente, quando não é, e eu vou repetir, o mundo está cheio de gente com bastante conhecimento intelectual e fazendo besteiras homéricas e se enroscando nas mais simples emoções nos relacionamentos. 5. Projeção de si mesmo na análise dos outros. E isso aqui é quando a gente acaba culpando os outros pelas coisas que acontecem dentro da gente. Deixa-me dar uma ideia. Você passou uma noite sem dormir. De manhã teve que trabalhar diretamente, o sistema nervoso está hipersensível porque você está sem dormir. Você já saiu de casa irritado ou irritada. E chega no trabalho com a cara feia, está sem dormir, está nervoso, nervosa. E aí algum colega de trabalho fala assim, ih, que cara feia, o que que houve? E aí você fala assim, problema meu. A partir do momento que você chegou naquele ambiente com outras pessoas, o problema não é só seu, porque o seu mau humor afeta as pessoas em volta. Você é que passa a ser problema dos outros, porque mal-humorado, mal-humorada, você vai começar a dar patada, vai começar a ficar agressivo, inclusive com as pessoas que são mais próximas. E aí você fala, vocês estão me irritando, quando na verdade você já tinha saído irritado de casa, mas sempre é possível encontrar algum culpado, pelo menos na sua visão, para justificar aquilo de mal que está dentro de você. Então, um ditado que eu já contei aqui no programa uma vez, diz o seguinte, é um ditado bem popular, errar é humano, mas achar em quem jogar a culpa desse erro é mais humano ainda. Nós fazemos isso. Então, 5 pontos do conhecimento que são grandes equívocos. Tomar a própria experiência como verdade absoluta, guiar-se somente pela opinião da maioria, temor ao novo, concepção baseada somente no intelecto e projeção de si mesmo na análise dos outros. E eu tenho consciência, pessoal, do quão é difícil explicar uma temática dessa aqui pela rádio, sem você me ver, sem eu ter um quadro para mostrar, sem ter um data show para projetar imagens e ilustrar a exposição das ideias. Mas eu estou tentando fazer o meu melhor aqui nesse material que é complexo, é profundo, mas tão necessário nos dias que a gente está vivendo hoje. E eu resgatei tudo isso porque é importante demais, pelo menos para aqueles que estudam, para aqueles que aprofundam, e eu penso que vocês, ouvintes do programa Viagem Espiritual, são pessoas que gostam da temática espiritual. Então, mais ou menos como eu, somos muito parecidos, muito próximos dentro do que nós buscamos. Eu não estou falando de doutrina ou de um caminho X ou Y, estou falando de espiritualidade como consciência dentro de cada um de nós. Então, esses apontamentos são muito importantes para vocês e também para mim. Não é pelo fato de eu estar expondo esses conteúdos conscienciais de que eu também não esteja aprendendo. Também estou aprendendo e estou compartilhando com vocês esse aprendizado. Bom, dentro das estruturas clássicas do espiritualismo, seja oriental ou ocidental, existem 3 pontos básicos praticamente em todas as áreas de estudo espiritual, não importando qual seja a linha. Primeiro, a existência de uma causa primária. Todo e qualquer estudo espiritual vai remontar uma causa primária geradora da vida, um ser maior interpenetrado em tudo, e eu não estou falando de um cara barbudo, branco lá em cima, né, que joga os outros no inferno, nada disso. Eu estou falando de algo que minha mente não consegue compactar, porque é o infinito. Como semana passada eu falei para vocês, alguém às vezes fanatizado dentro de uma área, achando que o eterno está só dentro da sua doutrina, diz assim, o poderoso, o supremo, está dentro das paredes do nosso tempo. Ele está aqui e não está no templo dos outros ou no coração daqueles que não acreditam nele. Repara, pessoal, a pessoa está dizendo: o Senhor de toda a vida está dentro do nosso templo. Veja, um templo é criado com paredes, com telhado, com chão. Se a gente falar de Deus, a causa maior, o nome que você quiser chamar, ele é o Senhor de todos os espaços. Então, como é que eu posso imaginar o infinito poder gerador da vida, Senhor de todos os espaços, interpenetrante a tudo, preso dentro das paredes de um templo de uma linha só? Como é que eu posso prender o infinito gerador de todos os espaços dentro do espaço com parede, teto e chão de uma doutrina e achar que esse poder não está em outros templos diferentes ou em pessoas que não seguem coisa nenhuma? Então, primeiro ponto dentro de qualquer estudo espiritual: existência de uma causa primária interpenetrante a todas as coisas. É isso que nas questões herméticas clássicas se falava: o todo que está em tudo. E se dizia que se estava em cima, também estava embaixo; se estava à esquerda, também estava à direita; se estava dentro, também fora. É tudo, nada está fora do todo. Agora, se o todo está em tudo, nem tudo percebe o todo naturalmente. Segundo ponto: existência de um mundo invisível, anterior à vida material e visível e interpenetrante ao plano físico, sendo que este plano invisível, com diversos subníveis ou subplanos, e se fala de planos que abarcam a vastidão universal. Então você tem um plano físico aqui, você teria o plano extrafísico em outros níveis, o plano mental mais além, e daí por diante falta linguagem para descrever níveis onde sequer existe a forma ou a influência do tempo ou espaço. Então, a nossa base é o plano material, tridimensional, ao qual nós estamos vivendo. Mas nossa origem é um plano invisível, em algum dos subníveis que interpenetra o plano material. E terceiro, as relações do mundo visível com esse invisível. Então são três coisas. Primeiro, existência de uma causa primária. Da forma que alguém quiser ver, pode falar Deus, a deusa, ele, ela, o supremo, o absoluto, o incognoscível, o incomensurável, o nome que você quiser criar. Dois, existência de um mundo invisível. E três, as relações do mundo visível com este invisível nas relações espirituais. Então, praticamente todas as áreas de estudo espiritual remontam a esses três pontos importantes, que no Antigo Egito eram representados pela figura do triângulo. Cada ponta do triângulo representava uma dessas ideias. Vamos lá. Métodos utilizados ao longo da história por diversos grupos espirituais, outrora de forma esotérica, dentro dos templos, através de iniciações. Hoje, no mundo moderno, esses estudos estão em aberto. Nós podemos aprofundar um monte de coisas sem precisar sair da vida cotidiana, da vida em sociedade. Podemos trabalhar todos esses estudos e, ao mesmo tempo, trabalharmos na vida. Podemos estudar outras coisas, podemos andar na rua, podemos falar com todo mundo e, ao mesmo tempo, estudar tudo isso. E não precisamos mais de um guru ou um mestre, como outrora, estar junto da gente o tempo inteiro orientando, porque hoje vivemos em sociedade, com família e outras pessoas no mundo externo. Entretanto, a profundidade da abordagem dos antigos em cima desses temas era muito legal. Nós estamos no mundo moderno, não precisamos mais retroagir para outras épocas, porque nós temos dentro de nós todas as épocas, todos os tempos, dentro do estudo espiritual, que os valores são os mesmos, só mudam os métodos, hoje mais em aberto. Então, nós podemos trazer uma adaptação moderna em cima do ensinamento dos antigos, mantida as devidas proporções de profundidade, de nível de consciência e conhecimento dentro desses temas. Então, eu separei aqui 8 métodos clássicos e vou utilizar a linguagem clássica, antiga, ocultista, principalmente, e vou aplicar um conteúdo moderno em cima dela para que todos entendam. Mas eu vou usar a linguagem antiga, que trabalhava com metáforas e simbolismos, e vou convertendo e modernizando aqui junto com vocês. Vamos lá. Primeiro ponto: contínua aplicação a um princípio. O que que isso diz? Dedicação à espiritualidade que você está mexendo. Esse princípio se baseia na luz, no alto, sabe? Nenhum de nós está isolado do eterno, embora estejamos dentro de corpos físicos, evoluindo aqui na matéria, nós não estamos desligados do infinito, porque o todo está em tudo. Então, a aplicação a um princípio que os antigos resumiam numa palavra, a luz, ou o alto. Segundo ponto, compreensão para com todos os seres, ou seja, trabalhar a espiritualidade de forma que aumente a compreensão para com todos, incluindo aqueles que não acreditam em nada disso, incluindo aqueles que muitas vezes atacam esses estudos espirituais porque não o compreendem. É uma compreensão incondicional. Nós não podemos trabalhar espiritualidade fatiando as pessoas através de doutrinas ou preconceitos. Nós não podemos trabalhar fatiando e separando as pessoas por cor de pele, ou por religião, ou por política, ou por time de futebol, ou o que quer que seja. Nós estamos estudando a parte espiritual, o todo está em tudo. Como é que eu posso separar alguma coisa e dizer que alguma coisa estaria fora do todo? Se houvesse alguma coisa fora do todo, a palavra o todo não teria sentido, porque estaria faltando um pedaço, e aí não poderia dizer o todo. Se alguém fala o todo está em tudo, está admitindo que está em tudo, nada está fora daquilo. Então, como é que eu posso trabalhar qualquer tema espiritual escanteando algum tipo de pessoa porque eu não gosto ou da cor da pele, ou se ela é homem ou mulher, sabe? Ou o time dela, ou o país dela, ou a opção dela, o que quer que seja. Compreensão para com todos os seres não significa que você compactua com o que os outros pensam, ou sentem, ou o lugar onde elas vão. Não, é compreensão no sentido maior. Você pode discordar das pessoas pelas opções diferentes dela, mas você entende, você admite a liberdade do outro ter sua própria consciência e sua própria escolha. E não é porque a escolha do outro é diferente que você vai se achar superior ao outro porque estuda algo espiritual. Compreensão para com todos os seres, principalmente, pessoal, para os que sabem menos. Nenhum de nós é tão bom quanto se imagina, nenhum de nós sabe tudo. Portanto, compreensão. Trabalha isto em você, conversa com todo mundo, considere todo mundo igual diante da luz e vai tocando a bola e fazendo o melhor possível. Terceiro ponto, regulação do prana ou alento vital. Prana é a expressão que vem do sânscrito, significando sopro vital ou alento vital, a energia. Pela respiração captamos um princípio vital no ar, o prana, que anima a nossa vida, que anima os nossos nadis, os nossos chakras, nossas auras. Então, quando se falava antigamente regulação do prana, trocando em miúdos numa linguagem moderna, equilíbrio vital, equilíbrio energético, que a sua energia esteja sadia e em equilíbrio. 4. Firmeza na mente, que eu posso fazer a releitura como concentração, né? Sem concentração a gente não faz nada. Precisamos de concentração para dirigir, para trabalhar, para estudar. Precisamos de concentração para tudo, senão a mente desfoca e nós não conseguimos trabalhar bem o conhecimento porque não há concentração. Tudo que vocês fizerem, por algum método que vocês gostarem e que desenvolva sua concentração, ajudará a vocês na própria vida cotidiana. 5. Meditação sobre a luz. A luz como conceito maior de tudo, o alto. Quando se falava da luz na antiguidade, se dava como exemplo simbólico o sol, porque o sol é a maior luz que nós podemos ver a olho nu. Então, no Oriente Antigo, principalmente, quando se falava assim, a luz, não era a luz do sol, mas a luz do eterno que é capaz de gerar zilhões de sóis como este. E se somente um sol já é a maior luz que a gente vê, imagina o sol de todos que gerou todos os sóis, que é Deus, o todo, que está em tudo. Então, meditação sobre a luz, que não é sobre um cara lá em cima, mas sobre a luz do eterno que está em tudo. 6. Purificação da natureza inferior, trabalhando o seu melhor. Nós temos qualidades e defeitos. Melhorando a qualidade, vai diminuindo o defeito, a parte inferior, dia a dia. 7. Compreensão do estado de sonho, que era uma metáfora que os antigos usavam para as experiências fora do corpo. E oitavo, trilhar o caminho do coração. Outrora se dizia que o lugar da alma era o coração, não a cabeça. Então, quando você falava trilhar o caminho do coração, não era uma história romântica de Hollywood, mas era o caminho do espírito. Por isso, grandes mestres não falavam caminho da cabeça, falavam caminho do coração, que no caso é a trilha espiritual dentro de cada um. Bom, já, olha, falei bastante, já estamos em cima da hora para o intervalo. Daqui a pouco eu volto e a gente continua esse papo. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar sequência, então, à primeira parte do programa e concluir tudo isso que eu venho falando desde o programa anterior. E quando nós entrarmos em outubro, eu já vou voltar a fazer o programa na rádio, não mais gravado em casa, programa muitas vezes ao vivo, filmado, como era antes da pandemia. Eu já tomei as duas doses da vacina, estou bem, estou cheio de anticorpo, já fiz exame, estou na boa. Vou me cuidar, é claro, usando máscara, né, passando álcool gel nas mãos, até que a gente esteja livre de vez disso, mas já poderei ir na rádio a partir de outubro, e aí o programa vai mudar a configuração para como era antes, porque como eu estou fazendo aqui em casa, eu incluo alguma gravação no final, sendo que lá na rádio, fazendo principalmente ao vivo, a maneira de fazer é diferente, tá? Vamos lá. Objetivos do estudante espiritualista. Quando eu falo espiritualista, englobando todas as áreas de estudo espiritual, pouco importando qual seja a linha, tá bom? Primeiro ponto, melhor receptividade às ideias universais. Todos nós que trabalhamos na parte espiritual, obviamente sabemos do topo da cabeça, o chakra coronário, que é o único chakra que se abre para o infinito, para as estrelas. Então, por este chakra recebemos as energias cósmicas solares, mas também recebemos por ele, por ser o chakra mais avançado, grandes ideias universais ventiladas por mentes sediadas em planos mentais, que não reencarnam como nós, que estão em níveis avançadíssimos e que suas formas de pensamento elevadas fluem sobre o mundo e inspiram a outras mentes na evolução e na compreensão de coisas maiores. Então, à medida que o nosso chakra coronário está bem aberto, há uma melhor receptividade às ideias universais que trafegam em outros planos e que nós captamos e convertemos aqui, falamos, ó, estou inspirado, né? Entrou uma ideia nova na minha mente, e às vezes a ideia desce até o coração e é aquecida pelo amor, e aí a fusão de uma ideia superior com o amor de alguém dá uma compreensão melhor das coisas, e isto é um ponto principal na meditação. Nós captamos, sem perceber, ideias universais que entram em nossas mentes e que se convertem em nossos próprios pensamentos, e muitas vezes nós nem percebemos que são ideias oriundas de fora. Temos as nossas próprias ideias e nossa própria mente criativa. O que eu estou dizendo é que as mentes se comunicam no universo, e quando o foco é algo elevado, a sintonia é para ideias elevadas, e há uma comunhão mental disto, e isto inspira todos nós na jornada. Segundo ponto, cultivo da correta compreensão intuitiva dos pensamentos que o plano espiritual lhe envia. Não basta só receber ideias de cima, é preciso compreendê-las, é preciso incorporá-las no hall de conhecimento dentro da nossa própria mente, para que haja compreensão. E terceiro, incorporação das ideias recebidas de maneira que sejam adequadas àqueles que a pessoa trata de ajudar. Então são três pontos. Primeiro, a receptividade das ideias universais vinda de seres superiores e planos maiores. Segundo, o cultivo da correta compreensão daquilo na própria mente. E terceiro, adaptar essas ideias de uma forma que sejam compreendidas naqueles a qual você direciona esse conhecimento, essa mensagem, de uma forma que seja tranquilamente entendida, porque não adianta captar uma ideia superior ou elaborá-la e não ter comunicabilidade para passá-la no mundo ou para as pessoas. Muitas vezes, grandes ideias podem ficar engaioladas em nomenclaturas que, para quem gosta delas, parecem superiores, mas a nível de comunicação não está ajudando a coletividade, não está sendo bem distribuída, porque está engaiolada em formas engessadas de comunicação. Então, é muito legal saber captar a espiritualidade maior e converter em palavras, escritos, de forma inteligível, claras, conscientes, para que todos possam se beneficiar e crescer a partir da comunicação dessas ideias. Vamos lá. Também a ativação da forma mental para que outras mentes possam fazer contato com ela. Quando alguém elabora uma ideia ou capta essa ideia, não é só ela que está trabalhando com aquilo, outras pessoas no mundo, de áreas diferentes, também captam e convertem isso em conhecimento dentro daquela cultura, dentro do parâmetro onde elas estão. Agora, acima disso tudo, existe a mesma luz. Então, de alguma forma, quando você está trabalhando com ideias superiores, você não está só se comunicando com seres maiores em planos universais, mas também com outros seres humanos, que são espíritos encarnados aqui, como nós mesmos, que também estão recebendo ideias maiores e estão trabalhando. Estamos ligados, ou melhor, interligados, numa espécie de intermentes. Então, fazemos contatos invisíveis uns com os outros quando estamos estudando alguma coisa bem legal. Em contrapartida, só para citar, se estivermos atuando ou estudando algo negativo, ou criando coisa negativa, ou sintonizando algo negativo, nossos chakras captam essas energias de planos mais pesados, que vão se manifestar nos três chakras de baixo, umbilical, geniturinário e base da coluna, trazendo coisas negativas e se tornando um médium delas aqui sem sequer perceber, e em comunhão com mentes trevosas. O oposto é verdadeiro, mas aqui eu estou falando de objetivo do estudante espiritualista, que eu aqui, do meu jeito de ser, imagino que sejam vocês também, alguém que gosta da luz, do bem e do que seja positivo, é claro. Então, é importante a gente considerar, inclusive, uma coisa, tá? Quem está nas trevas ou lida com o parâmetro das trevas, sempre olha como adversário as pessoas que estão tentando trabalhar pela luz. Agora, quem trabalha pela luz não pode ver adversário em ninguém e nem considerar aqueles que estão nas trevas como seus inimigos. Vou lembrar, o todo está em tudo, é a origem de todas as coisas. Então, alguém chega e fala, aquele espírito ali é sem luz. Não existe espírito sem luz, pessoal. Matéria é energia condensada. Por exemplo, até uma pedra tem uma aura, uma energia. Até uma pedra tem luz. Um grãozinho de areia tem luz. Como que uma consciência não vai ter? Acontece é que alguém pensa muita coisa trevosa e gera formas de pensamento trevosas que encapam a aura da pessoa, e quem olha de fora parece que ali só tem treva, porque a luz está contida lá dentro. Entretanto, aquele ser, mesmo trevoso e mesmo querendo fazer coisa negativa, tem a origem a mesma de todos nós, que é a luz, que é o todo, que está em tudo. Apenas essa forma essencial dela está encapada pela forma temporária do ego e da maldade. Quando esta capa de trevas se quebra, se percebe claramente que a mesma luz que está em cada ser também está dentro daquele ser. E é aí, neste momento, quando se quebra essas trevas em torno, que a gente vê muitos espíritos trevosos, obsessores, chorarem amargamente quando percebe que a luz o tempo inteiro estava dentro deles e que eles faziam parte dela e que eles tentavam combater essa luz e, ao mesmo tempo, essa luz o tempo inteiro dentro deles mesmos. Então, quem está na treva pode achar que alguém que trabalha pela luz seja seu adversário. Mas quem está na luz jamais poderá considerar como adversário qualquer outro ser, porque se está na luz, vai perceber a mesma luz em tudo, mesmo que as pessoas não acreditem nisso ou reneguem isso. A pessoa sabe, ela é espiritualista, ela está aprofundando, ela sabe que o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo, mas ela percebe. E ela precisa compreender que até mesmo o outro que caminha por uma via trevosa ainda é expressão do todo, mesmo que no momento desviado da senda, desviado pelo ego, mas é parte da mesma luz original e, eventualmente, ao longo de eras e eras de experiências, relações e evoluções, estas pessoas também perceberão este algo maior e lá na frente também alcançarão a consciência cósmica de alguma forma. Todos nós que estudamos a parte espiritual sabemos disso. Não podemos botar o ego do intelecto da gente para julgar a atitude de ninguém. O que a gente tem que fazer? Concentra no alto, concentra na luz, concentra em você mesmo e descubra esta compreensão. E que você sabe que outros poderão nem compreender isto que você está compreendendo e até atacar algum de vocês só por isso. Não importa, discernimento é discernimento. E nenhum de nós está trabalhando a parte espiritual para poder ficar dando satisfação para o outro lá fora do que o outro acha. Você está trabalhando porque aquilo é o correto dentro da sua consciência, é o discernimento. Você é um estudante espiritualista, não vai fazer por menos. Você não vai compactuar com treva, não pode compactuar com violência, com racismo, com preconceito. Você precisa dar um jeito na sua consciência, não porque eu estou falando, não porque uma doutrina diz. Isso se chama discernimento. Se você tiver esse discernimento, não há como vibrar com qualquer coisa negativa. E existe a sua luta interna, que é com você mesmo, é vencer a si mesmo. É a grande luta, não é com ninguém fora da gente. Eu vou repetir. Eu presumo que vocês que escutam o programa Viagem Espiritual, até pelo título Viagem Espiritual, são estudantes da temática espiritual em alguma área. E presumo, então, que vocês prezem a luz, o bem, o caráter das coisas, sabe? Não por doutrina, mas por consciência, por discernimento. Por isso que eu estou falando diretamente isto com vocês, tanto no programa passado quanto nesse. Esses apontamentos conscienciais são importantes para todos nós. Bom, eu fiz uma gravação para o pessoal do meu grupo de estudos do IPPB, que é um grupo fechado, e eu fiz uma gravação de um texto para eles, e eu achei que seria pertinente compartilhá-la com vocês, até pela temática que a gente está abordando. Ela tem mais ou menos 12 minutos, estou calculando aqui o tempo para dar certinho, e coloquei uma linda música de fundo. É uma mensagem, então, que eu passei para o meu grupo, que tem 140 pessoas. Mas eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que o que eu estou falando ali pode ser pertinente para vocês ou não. Vai da sensibilidade e da sintonia de cada um. Eu vou sempre repetir isso ao longo dos anos aqui no programa. Pega o que achar positivo, filtra tudo que eu estou falando. Não é porque eu estou falando que isso é verdade absoluta, é a minha forma de ver. Adapta o que você puder pegar de positivo para você, do seu jeito, na sua linha, do jeito que você quiser, e se não achar que aquilo é importante para você, desconsidere e procure a sua maneira de ser, seu estudo, do seu jeito, e seja feliz da maneira que você quiser, porque eu aqui, percebendo de longe, te digo, o todo está em tudo. É isso que eu tenho para passar para vocês. Por favor, fiquem com a gravação agora, e vou terminar com a saudação espiritual que eu aprendi com os mentores. Paz e luz. Pessoal, eu estava mexendo numas pastas de material antigo do grupo de estudos e encontrei uma mensagem chamada Despertar Espiritual, parte 3, no tempo certo da jornada. Na época em que eu escrevi, eu levei para a reunião com vocês, li para vocês lá de improviso e foi emocionante. Eu olhando agora esse texto novamente, nesses dias aí que a gente está vivendo, de 2021, tão conturbados em vários sentidos na humanidade, eu pensei que recordar esse texto pode trazer novas vibrações no coração de vocês, pode suscitar algum sentido melhor, alguma energia positiva e resgatar algo bom dentro de vocês mesmos. Eu então vou gravar essa mensagem aqui. Hoje é sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, Eu coloquei aqui de fundo um CD do Peter Kater, aquele tecladista alemão radicado nos Estados Unidos, que se chama Essence, que eu gosto muito, toca muito meu coração, sentimentos muito bons fluem quando eu escuto esta música. E eu quero dividir com vocês, sabendo que cada um tem seu momento, cada um tem suas vivências, suas provas, suas maneiras de ser, que jamais poderão ser comparadas com a maneira de ser de outros. Só o Eterno sabe o que se passa dentro do coração de cada um. Ninguém de fora pode mensurar a espiritualidade de outra pessoa. Só o Eterno pode fazer isso. Só a luz tem poder sobre nós. E naquilo que nós pensamos, sentimos e fazemos, está o cerne do que nós somos. Estamos no mundo como todo mundo, mas temos a felicidade de ter horizontes abertos dentro dos estudos espirituais. Então, por favor, escute essas palavras de alma para alma e deixa o seu coração sentir a ressonância disso em espírito e verdade. Vamos lá. Ontem, nós éramos arrogantes. Nos considerávamos os melhores entre os melhores. Para nós, o resto da raça humana era apenas massa impensante. Nós éramos os iniciados nas artes espirituais, os escolhidos da luz. E os profanos que vociferavam perto do templo eram só escória. Por muitas vezes, os nossos orientadores nos avisaram sobre nossa soberba. Mas o nosso orgulho nos deixou surdos ao bom senso e cegos para o bem. Em alguns casos, até achamos que os mestres estavam velhos e ultrapassados. Por isso, não escutávamos ninguém, só o vozerio interno da nossa ingratidão. O tempo passou e a roda reencarnatória nos jogou no mundo novamente. Reencarnamos entre os profanos que tanto abominávamos antes. Os mestres ascenderam para as estrelas por mérito e serviços realizados. Eles eram realmente servidores da luz e por ela obraram e ascenderam. Mas nós, não. Estávamos atolados de orgulho e por isso ruímos fragorosamente e tivemos que nos erguer vida após vida por esforço e muitas provações. Como a casca do nosso ego era dura, fomos ralados pelo karma e pela dor e juramos não cair novamente. E pedimos perdão à luz pela nossa imaturidade. Lentamente fomos melhorando e lá do alto os mestres continuaram velando por nós. Eles sabiam onde nós estávamos. E às vezes nós o sentíamos espiritualmente. Sim, invisivelmente, eles velavam por nós e nos esperavam no átrio do templo. Eles sabiam que o tempo faria o seu trabalho e desbastaria o nosso ego. Era fundamental que aprendêssemos a respeitar os outros e as diferenças, e que diante dos que sabiam menos, os ajudássemos sem julgamento algum. Foi preciso passar muitas provações para isso, mas finalmente aprendemos. Nós, os antigos iniciados espirituais, estávamos aprendendo com os profanos. O nosso templo agora era o mundo dos homens, onde purgamos o nosso ego. Na verdade, não éramos tão iniciados como pensávamos, e nem especiais. Nós éramos os escolhidos, sim, mas somente pelo nosso próprio ego, iludido de poder. Não passávamos de um bando de estudantes espirituais apodrecidos de vaidade. E então viramos neófitos da vida para aprendermos sob a retificação do karma. Hoje não nos interessa mais nenhum grau distintivo ou galardão iniciático, porque sabemos que é o que pensamos, sentimos e fazemos que nos revela. Diante da luz, o que nos credencia são os nossos atos e o nosso caráter. Aprendemos isso com muito custo e somos gratos aos mestres que nos ajudaram. Sem eles, teríamos sucumbido nas trevas. Sem eles, teríamos desistido. Aprendemos a lição e, presentemente, estamos nas lides espirituais com amor. Dentro ou fora do corpo, nós somos servidores da luz. Somos aprendizes do todo. Hoje, o nosso lema é fazer o bem sem olhar a quem. E assim, vamos seguindo. Graças ao alto, já vai longe o tempo da nossa arrogância iniciática. O que ficou foi a vontade de servir ao grande plano de evolução da humanidade. E uma grande gratidão aos mestres por secretamente velarem por nós. Outrora, não éramos iniciados, éramos tolos. Hoje, somos só neófitos da vida. Sumiu a nossa empáfia e o respeito floresceu em nossos corações. E por onde formos, faremos melhor desta vez, porque será por amor. Ah, já vai longe o nosso tempo escuro. Só ficou a gratidão ao todo por tudo. Um dia estaremos novamente juntos aos hierofantes, lá na casa das estrelas. Mas agora o nosso templo é o mundo e todo ser vivo é nosso irmão de senda. Então vamos honrar o nosso lema, que é fazer o bem sem olhar a quem. E que assim seja, pela graça do todo, o grande mestre de tudo. Ah, nós aprendemos, sim, que sem amor, ninguém segue. Ontem estávamos juntos, hoje também. Amanhã, só o todo é que sabe. O certo é que já vai longe o nosso tempo de tormentas. Agora, já vemos o sol da espiritualidade surgindo acima da linha do horizonte de nossos corações. E também ouvimos a música das esferas nos chamando para a consecução da luz em nossos atos. Ah, meus parceiros de jornada, onde estão as palavras? Sumiram. Só ficou aquele amor que não se explica, só se sente, em espírito e verdade.